O programa a seguir conta com descrições e conteúdos não recomendados a pessoas sensíveis.
15 de novembro de 1970. Cemitério da Saudade, Bauru. Segundo o Jornal Diário da Noite, edição de 17 de novembro, fazia um calor sufocante. Uma multidão, que incluía as crianças do grupo escolar Rodrigues de Abreu, se aglomerou nas alamedas do cemitério. Alguns choravam. Um colega de Mara Lúcia a descreveu como alguém que, às vésperas dos exames, ajudara muitos coleguinhas nos estudos dos pontos de português e matemática. O pai da menina chorava. A mãe não foi ao cemitério, pois estava em choque. O irmão também ficou em casa. Mara Lúcia foi enterrada em um caixão branco. No mesmo dia em que foi encontrada, Mara Lúcia foi velada e enterrada. Enquanto sua família lidava com o choque e a dor da perda, começavam os esforços da polícia para encontrar respostas em um caso que, até aquele momento, só continha perguntas.
Eu sou a Esther.
Eu sou a Isabela.
E eu sou o Bruno. E este é o Casa 861, o caso de Mara Lúcia Vieira. Episódio 2 – Sem Respostas. Após 4 dias desaparecida, Mara Lúcia Vieira havia sido encontrada, infelizmente, já sem vida. Como você ouviu no episódio anterior, o corpo foi descoberto por Maria Cardoso Franco, que visitava a casa na rua Professor José Ranieri, 861, com interesse em comprar o imóvel. Após encontrar o corpo, Maria chamou a primeira pessoa que passava pela rua, Clóvis Quagliato. Ele percebeu que se tratava de Mara Lúcia e correu até um telefone para chamar a polícia. Enquanto isso, uma grande quantidade de pessoas já se reunia em frente à casa. Muitas até mesmo chegaram a entrar no lugar, contaminando a cena do crime e as áreas ao redor antes que a polícia pudesse chegar ao imóvel. O trecho a seguir traz uma descrição sobre o local e estado em que o corpo foi encontrado. Aos ouvintes mais sensíveis, recomendamos que avance alguns minutos. Segundo o auto de arrecadação, os peritos encontraram no local
um arco de prender cabelo de cor branca, uma blusa de uniforme escolar de cor branca com monograma no bolso do grupo escolar Rodrigues de Abreu, tendo em seu interior diversas figurinhas, um pequeno cordel de fibra trançada que se encontrava envolvido na garganta da vítima e uma tampa de lata, possivelmente de lata de talco, que se encontrava no banheiro onde estava o corpo da vítima. O arco de prender cabelo e a blusa de uniforme escolar estavam sobre o corpo da vítima, na altura do rosto.
No laudo necroscópico, foram constatados sinais de violência que indicavam pancadas na cabeça, estrangulamento e agressão sexual após a morte. O estado em que o corpo foi encontrado levava a crer que o óbito havia acontecido há mais de 84 horas. A conclusão foi de que a vítima foi estuprada e morta por asfixia mecânica, com uso de corda. Mara Lúcia fora morta com requintes de crueldade, a poucos minutos de distância de sua casa. O crime chocou a Bauru dos anos 70. O sentimento na cidade era de insegurança e medo.
A gente ia nos rios, assim, de dia, brincar, andava por tudo. Não se ouvia falar assim, de violência, assim, né? Alguma coisa que acontecia assim, aí eles falavam de... Aí tinha aquele comentário, né? Olha, aconteceu isso, aí tinha essa divulgação. Mas, pra mim, assim, na época, eu não via perigo.
Essa que você ouve é a Eliana Serigato, colega de escola de Mara Lúcia e que já apareceu lá no primeiro episódio.
Eu comecei a ter medo mais das coisas quando aconteceu isso com ela, porque aí todo mundo se tornou um perigo, né? Todos os pais começaram a segurar mais os filhos, tomar mais cuidado, não sair sozinho. Mudou completamente a rotina das pessoas, né?
Enquanto a população bauruense estremecia com o assassinato brutal da menina, a polícia começava uma corrida contra o tempo para encontrar o culpado. As investigações se iniciaram logo que o corpo foi encontrado.
Secretaria de Segurança Segurança Pública, Repartição, Delegacia de Polícia do município de Bauru. Portaria. Chegando ao meu conhecimento que no dia 11 de novembro de 1970, por volta das 16 horas, a menor Mara Lúcia Vieira, com 9 anos de idade, residente à rua São Martã, 145, que se encontrava brincando na calçada de frente à sua casa, desaparecera. E após minuciosa busca, nada foi encontrado, o que ocorreu somente no dia 15 de novembro de 1970, por volta das 12 horas e 15 minutos, no banheiro da casa residencial não ocupada da rua Professor José Ranieri, 861, onde ela foi encontrada estuprada e morta, já em estado de putrefação. Determino que a esta seja instaurado o competente inquérito policial para apuração dos fatos. Cumpra-se.
As investigações se concentraram nas mãos dos delegados Luiz Pegoraro, da Delegacia de Polícia do município de Bauru, e José Geraldo Cremonese, do Serviço de Ordem Política e Social, o SOPS. Vale ressaltar, o SOPS era também conhecido como DOPS e tinha como objetivo prevenir e combater crimes de ordem política e social. Era um dos principais instrumentos de repressão utilizados pela ditadura militar. A polícia tinha um grande problema. A falta de testemunhas. Havia apenas uma única testemunha ocular, o menor Décio Venturini, de apenas 13 anos. Como você ouviu no começo do episódio anterior, Décio viu Mara caminhando na companhia de um homem branco, de bigode, que aparentava ter entre 30 e 35 anos, e estava bem vestido. Segundo o que foi dito por Décio, a polícia trabalhou com a hipótese de que Mara conhecia o homem de alguma forma, já que é improvável que a menina acompanharia um desconhecido a algum lugar. Apesar dos esforços das equipes de investigação, que questionaram os moradores das ruas Benjamin Constant e José Ranieri, nenhuma outra pessoa disse ter visto Mara ou seu sequestrador naquele dia. Menos de um mês após o corpo ser encontrado, a polícia começou a deter pessoas que se encaixavam no retrato falado fornecido por Décio e que poderiam ter alguma relação com a família de Mara. Foram mais de uma dezena de averiguados, com ou sem semelhança com o retrato falado, entre conhecidos da vítima, homens que trabalhavam na rua naquele dia, andarilhos e pessoas com antecedentes criminais da mesma espécie. A polícia investigou também os moradores anteriores da Casa 861, dentre eles, Edgar de Castro Marques, irmão de Paulo Marques, até que foi descoberto que ele havia morrido um ano antes do crime. Apesar dos esforços das equipes de investigação, a maioria dos suspeitos foi descartada, seja por não se encaixarem na descrição fornecida por Décio, por contarem com álibis sólidos ou por motivos não especificados nos autos. Mas, dois suspeitos se destacaram dos demais e se tornaram o foco da polícia naquele ponto das investigações. Newton Paulo Vilela Marques e Elivaldo Gonçalves Torres de Vasconcelos. Newton Paulo tinha 23 anos em 1970. E foi chamado para depor em 18 de dezembro. Sobrinho de Edgar de Castro Marques, Newton Paulo se tornou suspeito após a polícia constatar que seu tio, também investigado, já estava morto, e receber ligações que o acusavam do crime.
Relatório das investigações, item 11. Da acusação do irmão, passou-se a acusação do epigrafado, filho de Paulo Marques. Fato comentado, inclusive, por policiais da PM, principalmente o soldado Avelino, que investigava o caso. Telefonemas anônimos passaram a acusar o epigrafado, sendo de se ressaltar que o mesmo, embora sem antecedentes criminais formalizados, pois registra apenas um caso de acidente de veículo quando menor, tinha fama de ser viciado em entorpecentes, conquistador, etc. Daí, provavelmente, a suspeita e a eleição gratuita do povo.
Além das ligações anônimas, o principal fator contra Newton Paulo era o depoimento do policial militar, Felizardo Félix da Silva. Segundo Felizardo, ele trabalhava na fiscalização do trânsito no dia 11, quando um carro da marca Chevrolet teria passado em alta velocidade. Felizardo disse que parou o carro e identificou o motorista como sendo Newton Paulo. Após verificar os documentos do veículo, o policial teria deixado o jovem seguir viagem sem ser multado. Nos dias seguintes, Felizardo teria ficado sabendo do desaparecimento de Mara Lúcia e, em face dos boatos que o criminoso seria Newton Paulo, decidiu investigar por conta própria. Ele foi até a tipografia comercial, que era de Paulo Marques, pai de Newton Paulo. Lá, conversou sobre os boatos com Alencar Pellegrini Gandara, funcionário da gráfica. Alencar teria dito não ser possível que Newton tivesse cometido os crimes, já que, no dia do desaparecimento, ele havia trabalhado até 5h30. Porém, após essa conversa, algumas senhoras do Rotary Club de Bauru publicaram uma nota dizendo que Newton havia estado com sua mãe em Botucatu no dia 11, em uma feira de artesanato. Felizardo procurou Alencar mais uma vez e perguntou como seria possível Newton Paulo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Alencar teria desconversado, não quis falar mais sobre o assunto e foi embora logo em seguida. Já Newton Paulo tinha uma versão bem diferente daquela narrada por Felizardo. Em seu depoimento, ele narra que saiu de Bauru junto com a mãe no início da tarde do dia 11 e que seguiram para Botucatu, para uma feira que acontecia na cidade. Ele afirmou que não estava com o Chevrolet azul de seu pai, não foi parado por nenhum policial e não conhecia Felizardo. A mãe de Newton não teria ido à reunião do Rotary Club, na qual a viagem havia sido decidida, e seu marido, Paulo, tinha esquecido de avisá-la. Por isso, ela não foi de ônibus junto às outras senhoras. Chegando na cidade, Newton e sua mãe encontraram com as senhoras rotarianas. Por volta das 4, Newton teria levado 3 amigas da mãe a uma loja de linhas, acompanhados de uma jovem que também estava na feira. Newton disse que ficaram em Botucatu até por volta de 5h20 e chegaram em Bauru por volta das 6h20 da tarde. No caminho, teriam parado para abastecer em um posto de combustível. Newton apresentou a nota fiscal para a polícia como prova. Em 23 de novembro, as senhoras do Rotary Club que viajaram a Botucatu assinaram e publicaram nos jornais uma nota dizendo que foram na viagem, que Newton e sua mãe chegaram depois e que 3 senhoras aproveitaram o carro dele para fazer compras na cidade. No dia 24, Décio viu Newton Paulo e não o reconheceu como o homem que estava com Mara Lúcia no dia 11. Era mais um duro golpe na investigação. Por conta das divergências entre os depoimentos de Newton Paulo e Felizardo, o delegado de polícia de Bauru, José Francisco Bastos Silva, determinou a realização de uma acareação entre os dois, para esclarecer as diferenças em suas falas. Para aqueles que não sabem o que é uma acareação, segue uma breve explicação, retirada do portal do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios, o TJDFT.
A acareação é um procedimento previsto tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, cuja finalidade é a apuração da verdade, por meio do confronto entre partes, testemunhas ou outros participantes de processo judicial, que prestaram informações prévias divergentes.
Na acareação entre Newton Paulo e Felizardo, ambos mantiveram suas versões. Newton Paulo apresentou provas e testemunhas. Felizardo não tinha provas da fiscalização, já que não multara Newton Paulo, e tinha Laudes Garcia Menezes, funcionário da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, como testemunha da conversa com Alencar. Apesar das suspeitas, o álibi apresentado por Newton Paulo parecia sólido, com provas e testemunhas, e a polícia não teve como dar seguimento à acusação. O segundo dos dois principais suspeitos era Erivaldo Torres, conhecido como Francês. Conhecido no meio policial, Erivaldo já havia sido enquadrado por várias infrações, como o crime de sedução. Também havia sido detido por brigas, embriaguez, além de ter sido acusado por um menino de 5 anos de tentativa de atentado ao pudor. Não houve processo por nenhuma das infrações. Segundo o relatório das investigações, feito pelo delegado José Cremonese, Erivaldo teria fama de louco e de tarado.
Relatório das investigações, item 12. Participamos de algumas diligências. Não nos convencemos da total isenção de autoria do suspeito, principalmente pelos seguintes motivos. A. Era conhecedor dos hábitos familiares da vítima perto de quem residira. B. Conhecia a menor e fora visto nas proximidades da casa da vítima. C. Tinha fama de louco e a menor sabia disso. D. Possui antecedentes referentes a sexo e tem fama de tarado. E. Comentou o fato após o rapto sempre em defesa do autor do homicídio, alegando que o mesmo precisava de tratamento, deveria ser entregue à polícia, etc. F. Estava de bigode, embora ralo, no dia 11. G. Convidou uma moça para ir até a mina após o rapto. H. Quando comentaram em sua presença que o raptor poderia se achar entre as pessoas que estavam nas proximidades da casa da vítima, ausentou-se bruscamente. E. Não convenceu quanto às roupas usadas no dia e sobre os locais onde teria estado. J. Alegou que confessaria se fosse forçado, mas se o levassem para um hospital internado. K. Mentiu com referência a vários itens acima averiguados. L. É extremamente semelhante ao retrato falado, e o menor Décio, embora não afirmasse categoricamente que se tratava do autor do delito, afirmou que se parecia muito. É o mais parecido com o homem que desceu a rua Benjamin Constant em companhia da vítima. M. Fazia entregas, às vezes, de mercadorias, utilizando-se de bicicleta e, para tanto, utilizava-se de cordinhas para amarrar a mercadoria. Parece-nos, salvo o melhor juízo, que as investigações deverão prosseguir a respeito do último suspeito.
Como apontado no relatório, Elivaldo teria sido reconhecido por Décio. O que ocorreu, na verdade, é que, dentre as pessoas apresentadas ao menino, ele teria dito que Elivaldo se assemelhava muito, podendo ser ele. Em seu depoimento, dado em 18 de dezembro de 1970, o francês narra sua trajetória no dia 11 de novembro. Ele afirma que, logo depois do almoço, saiu para procurar emprego, e diz que não estava de bigode, mas sim com a barba feita.
Do depoimento de Elivaldo Torres. Encontrou-se com um colega seu de nome Félix, que reside na rua São Martin, esquina com a rua Capitão Gomes Duarte, com quem conversou durante uns 20 minutos. Indo para o Banco Itaú América, onde chegou por volta das 5 horas e 10 minutos, mais ou menos, que ali descontou um cheque de 3 cruzeiros, saindo daquele estabelecimento por volta das 5 horas e 35 minutos.
Ele disse que morou na rua Virgílio Malta, perto da casa dos pais de Mara, até que João Vieira e a família se mudaram. Depois, quando voltavam para visitar os avós, Mara Lúcia, às vezes, ia à casa dele chamar Maria Angélica, sua irmã mais velha, que brincava com a irmã de Elivaldo. Apesar de descoberta essa possível conexão entre os dois e dos antecedentes criminais do francês, a polícia não encontrou nenhuma outra prova de que ele teria alguma ligação com o sequestro e assassinato de Mara Lúcia. A polícia parecia ter atingido um beco sem saída. Sem provas para incriminar os suspeitos e nenhuma nova pista, a investigação andava a passos lentos. Mas, em dezembro de 1971, as declarações polêmicas de um jornalista pareciam, finalmente, trazer uma nova luz para o caso. O jornalista Saulo Gomes era famoso por resolver casos policiais complexos. Em entrevista ao programa Paredão, da Bauru Rádio Clube, em 17 de dezembro de 1974, ele afirmou que os crimes contra Mara Lúcia teriam sido cometidos por Elivaldo Torres, o francês. Saulo disse ainda ter nome e endereço de testemunha ocular do crime, e que a polícia saberia quem era. A reação foi imediata. Saulo foi intimado a comparecer à delegacia no dia seguinte para dar depoimento e entregar qualquer prova que tivesse de que Elivaldo era autor do crime. Naquele mesmo dia 18, o próprio Elivaldo deu uma declaração à polícia de Rio Claro, cidade para onde se mudara há cerca de um mês e meio. Ele afirmou que, no dia anterior, foi chamado para o escritório do encarregado da fábrica onde trabalhava. Lá, se deparou com desconhecidos com holofotes acesos e um homem com uma foto de uma garota que havia sido assassinada em Bauru, no ano anterior. O homem, que depois Elivaldo viria a reconhecer como sendo Saulo, disse que ele era o principal suspeito no caso. O jornalista apresentou também um folheto de curso de madureza, que teria sido encontrado junto ao corpo, e um atestado que afirmava que Elivaldo sofria das faculdades mentais. Uma breve explicação para quem não conhece, um curso de madureza era um curso de educação de jovens e adultos que oferecia disciplinas dos antigos ginásio e colegial. Elivaldo negou as acusações, afirmando ser inocente. Depois da entrevista, gravada pelo repórter, o patrão de Elivaldo disse que ele não poderia mais trabalhar na fábrica, e o demitiu. Após deixar de comparecer à polícia duas vezes, Saulo Gomes finalmente prestou depoimento, e afirmou que sua testemunha ocular era ninguém menos que Décio, o menor de idade que teria sido o último a ver Mara Lúcia com vida. Ele também não apresentou nenhum fato novo para o caso. As declarações que prometiam uma solução rápida para uma investigação que se provara tão complexa acabaram não passando de puro sensacionalismo. E mais uma vez, o assassino de Mara Lúcia seguia impune. Durante 2 anos, o inquérito passou por constantes idas e vindas entre o fórum e a delegacia de polícia, se avolumando com pedidos de aumento do prazo. Com o último elemento adicionado em setembro de 1972, e sem novas pistas significativas, o arquivamento do inquérito foi requerido em 14 de agosto de 1974, pelo promotor Irahi Batista de Abreu. O pedido foi aceito e, naquele mesmo ano, os autos foram arquivados. Mais de uma década se passaria até que houvesse uma nova movimentação no caso. Bauru, 1985. O Brasil tinha acabado de sair da ditadura militar e passava pelo período de redemocratização. O país ganhava seu primeiro presidente civil em décadas e o perdia logo em seguida. Tancredo Neves nem chegou a tomar posse e quem assumiu o cargo foi seu vice, José Sarney. No cenário musical, em meio a essa abertura política, as novas gerações buscavam liberdade de expressão e identidade. Era a era de ouro do rock nacional. Em meio a tudo isso, a cidade de Bauru se agitava com uma notícia inesperada. A reabertura do caso Mara Lúcia, quase 15 anos depois do ocorrido.
Uma reabertura de caso no direito é juntada de novas provas. A partir do momento que você tem provas novas e o crime ainda não está prescrito, é a obrigação, né, do delegado abrir. Hoje, até no processo, surgiu novas provas, você pode até modificar uma situação.
Essa que você ouviu é a Lorana Sato Prado. Ela é advogada e estudiosa do caso e nos conta sobre o que é preciso para que ocorra a reabertura de um inquérito.
Em 1985, o crime não estava prescrito ainda. Tinha passado já 15 anos do crime. Então, nós tínhamos ainda 5 anos para pegar a pessoa, né? Então, vem uma pessoa na delegacia e fala, eu sei quem matou. Então, vamos abrir testemunha e tudo, porque esse crime era totalmente baseado só em fatos de testemunhas, né? Não tinha prova mais. Então foi por isso que foi reaberto. Ele não podia ficar quieto. Você não pode ir lá numa delegacia, o crime não está prescrito, e falar assim, eu tenho um depoimento para fazer. Não, já está arquivado. Não, tem que abrir.
Era o dia 1º de março de 1985, quando o 5º promotor de justiça de Bauru, Otacílio Garmes Filho, pediu a retomada das investigações. O pedido veio com base em notícias publicadas pela imprensa local, sugerindo novas provas sobre o caso. Em uma delas, o ex-policial Luiz Fernando Comegno, o Dedê, afirma que levantou o nome do assassino na época em que era investigador e o denunciou para o então delegado regional da polícia, Francisco de Assis Moura, que não tomou as providências cabíveis. Em outra notícia, um delegado não identificado teria confidenciado a um repórter que sabia dos detalhes do caso Mara Lúcia, pois tinha acompanhado as investigações.
Diário de Bauru, edição de 23 de fevereiro de 1985, coluna Informe. Mas o que fazer? Perguntava o delegado. Quando os superiores abafam o caso. Enfim, pagarão os culpados e os inocentes, mas a cidade sairá ganhando, isto sem dúvida alguma.
Dedê acreditava que o culpado era Roberto Medina, tio de Mara Lúcia. Segundo ele, Medina seria o autor do crime porque estaria hospedado na casa de Mara, tinha aparência parecida com a da pessoa vista nas imediações, teria ficado nervoso e mudado seu comportamento na época do crime, estaria procurando casa para alugar, e o crime aconteceu em uma casa desocupada, era conhecido da vítima e, após o ocorrido, teria entrado para o mundo do crime. Clara Vieira de Carvalho, ex-mulher de Medina, prestou depoimento sobre as alegações contra ele. Ela afirma que nunca estiveram hospedados na casa de Mara Lúcia, que Medina trabalhava em uma fazenda perto da cidade de Registro na época do crime e não estava em Bauru quando a menina desapareceu. Ao que se sabe, Dedê se manteve convicto de que Medina era o assassino, mas nunca apresentou nenhuma prova. Apesar de tudo, uma linha de investigação parecia promissora: o depoimento de Marilene de Fátima. Ouvida em 6 de março de 1985, ela afirmou que, na época do crime, trabalhava como doméstica, na mesma rua onde ficava a casa 861. Um dia, teria visto um homem de estatura mediana, pele morena clara, cabelo arrumado, nem crespo nem liso, com bigode ralo, e que aparentava ter por volta de 24 anos, saindo do local. Segundo Marilene, o homem teria entrado em um terreno baldio do outro lado da rua, enquanto olhava para ela. Por volta de 15 dias depois do crime, ela estaria na casa de sua patroa, quando viu o mesmo homem parado em frente à casa, onde o corpo foi encontrado, olhando para o interior. Ela disse que o homem a viu e ficou encarando, enquanto se dirigia para um bar na rua, o que a deixou apavorada. Marilene tinha 14 anos à época do crime e, quando deu o seu depoimento em 1985, afirmou não ter certeza se seria capaz de reconhecer o homem que teria visto. Ela afirma que a polícia não permitiu que visse Newton Paulo para reconhecê-lo pessoalmente, e que, na época dos fatos, uma ex-namorada dele teria contado que o viu no domingo à noite, com as mãos sujas de sangue e o rosto arranhado. A polícia foi em busca de confirmar essas informações, mas não houve nenhum outro relato de Newton Paulo ou outra pessoa andando pelas ruas ensanguentado, ou qualquer evidência que comprovasse os relatos de Marilene. Houveram outras pistas e linhas de investigação, mas também não levaram a nenhum resultado relevante. Mais uma vez, a polícia não encontrou nada que pudesse levar ao assassino. Um caso marcado por boatos, becos sem saída e, acima de tudo, nenhuma justiça. Devido à falta de provas concretas, o promotor Otacílio Garmes fez um pedido de arquivamento dos autos. O pedido foi concedido pelo juiz. No dia 18 de maio de 1989, o caso era novamente arquivado. Dessa vez, não haveria reabertura. No próximo episódio, décadas se passam, mas o assassinato sem solução segue vivo no imaginário da população bauruense. Para saber mais sobre esse projeto, nos sigam no Instagram, @casa861podcast. Lá, você pode encontrar fotos e informações sobre o caso e ser avisado sobre os novos episódios. Este é o Casa 861, o caso de Mara Lúcia Vieira. Esse podcast foi criado como projeto experimental do trabalho de conclusão de curso dos alunos Bruno Gonçalves Zenófrio, Esther Caroline Silva e Isabela Calanca, do curso de jornalismo da Unesp Bauru, sob orientação da professora associada doutora Maria Cristina Gobbi. O roteiro desse episódio foi escrito por Bruno Zenófrio. A reportagem, narração e edição foram feitas por Bruno Zenófrio, Esther Caroline e Isabela Calanca. As artes de capa são de Rafaela Ferrari.